andar de cima continua a última mesa de conversa antes da cerimónia de entrega dos prémios das correntes escritas e de encerramento desta edição 2010. A Póvoa de Varzim, uma vez mais, a encher-se de livros e de escritores. Quem os traz são os editores, que são elemento fundamental deste encontro. São eles que tornam os livros realidade, que os tornam comerciais também, que os tornam reais. Comigo e também numa tradição, porque as correntes fazem-se de deliciosas rotinas e de agradáveis tradições. Tenho três editores, três senadores da edição, duas senadoras, Cristina Ovidio, da editora Planeta, e Ana Pereirinha, editora da Quid 9, e também o editor da Porto Editora. Isto torna-se um bocado redundante. Manuel Alberto Valente, agradeço-vos, até porque tive que vos solicitar que retirassem desta última mesa de conversa, que há de estar bem animada, olhando para este painel que já há pouco referi. Vamos olhar o último ano. Gosto neste momento de fevereiro em que começa a ser comumente aceite que é o arranque do ano editorial, ou que pelo menos a partir de agora tudo evolui, mais ainda quando a Feira do Livro se transferiu para abril. Agradeço por estarem aqui e começo por si, Manuel Alberto Valente, no que foi este último ano. A Porto Editora acabou de adquirir há poucas semanas, ou de anunciar a aquisição da editora Sextante. É importante para a estratégia do grupo Porto Editora?
Boa tarde. Eu, antes de responder a essa pergunta, gostaria de lembrar que todas as emissões anteriores deste programa tiveram aqui o Carlos Veiga Ferreira e o João Rodrigues.
Precisamente a Sextante, este último.
E eu lançava-lhes daqui um abraço.
Lançamos todos.
Bom, foi importante, e foi importante por uma razão muito especial. Para nós, Porto Editora, a aquisição da Sextante foi, como nós dizemos, um bocadinho na brincadeira, a aquisição de uma espécie de editora boutique. Ou seja, pelas características da própria Porto Editora, pelo peso, digamos, que a máquina tem, a Porto Editora é uma editora que está, de certa maneira, impossibilitada de avançar com certo tipo de projetos. Porque tem uma máquina que exige grandes tiragens, livros de grande venda, e, portanto, a aquisição da Sextante, não só pelo seu catálogo passado, mas por aquilo que poderá vir a fazer no futuro, digamos, com o nosso apoio, permitir-nos-á, e é esse o objetivo, colocar nesse catálogo certo tipo de projetos mais literários.
Edição de nicho, é isso?
Não, eu não falaria de edição de nicho, porque, repare, por exemplo...
Por contraponto às grandes tiragens...
Por exemplo, eu dou dois exemplos de dois autores que estão já apontados para o catálogo deste ano da Sextante. Por um lado, a reedição de toda a obra do Eduardo Mendonça, e, por outro lado, a edição da obra do escritor brasileiro Ruben Fonseca. Nós não podemos falar aqui propriamente de uma edição de nicho, claro, porque são autores de grande reconhecimento internacional e são autores inclusivamente conhecidos em Portugal. Agora, são autores que exigem, digamos, alguma prudência em termos de tiragens, em termos de colocação no mercado, etc. Eu, fazendo um bocado de ironia, e todos sabemos que é um bocado assim, quanto melhores são os autores, menos se vendem. Claro que há exceções.
Sorrisos nas suas parceiras de edição.
Há exceções, evidentemente que há exceções. Mas quanto melhores são os autores, menos se vendem. Eu dou um exemplo para aqueles que nos estão a ouvir e que porventura saibam, nós temos aqui presente na Póvoa do Varzim, onde estamos, um autor espanhol, o Ricardo Menéndez Salmón, de quem nós publicamos o ano passado um livro chamado Ofensa, que todos os jornais, ou a maior parte dos jornais e dos críticos, consideraram um dos grandes lançamentos do ano.
Este ano, segundo volume dessa trilogia,
com a Derrocada. Espero que não aconteça o que aconteceu ao primeiro, que vendeu muito pouco.
Com boas críticas.
Com boas críticas. É um grande livro, é um grande autor, foi considerado os melhores livros do ano, mas não vendeu. E, portanto, não vale a pena ter ilusões e fugir a isto. Quer dizer, os grandes autores, com as exceções consabidas, dificilmente vendem muito. E, portanto, para esses grandes autores tem que haver uma estrutura de produção que permita fazê-los com tiragens mais reduzidas, com outro tipo de trabalho editorial. E para nós a Sextante é muito importante precisamente por isso, porque é, digamos, o braço, o nosso braço para fazer esse tipo de trabalho editorial.
Manuel Alberto Valente, responsável da divisão de Lisboa da Porta Editora, já volto a si para saber o que foi o último ano. Condicionei-lhe a resposta com este facto incontornável de que o Grupo Porta Editora no último ano adquiriu a Sextante, e isso é facto muito relevante. Ano após ano as coisas vão mudando na edição em Portugal, mostram a vitalidade de um meio, de um mercado, ou mostram também as suas fragilidades. No caso da Quidnovi, Ana Pereirinha, que agora é principal responsável editorial da Quidnovi, como foi este último ano, no seu olhar?
Bem, eu estou aqui um bocadinho em representação dos irredutíveis gauleses. Não é? Aquela pequenina aldeia no norte de Gália. Pronto,
também com boas críticas.
Portanto, a Quidnovi não faz parte de nenhum grupo, de nenhuma multinacional, somos só nós e divertimos-nos imenso a trabalhar. Mas, portanto, o nosso ano, imagino que tenha sido igual ao ano, ou com bastantes semelhanças com o ano de muitas pequenas, das pequenas editoras que ainda restam, porque muitas já não são.
Qual é o principal problema das pequenas editoras, generalizando então e falando em nome delas?
Digamos que num ano de crise como o que passou, o principal problema das pequenas editoras é ficarem sempre para o fim na lista dos pagamentos. E os pagamentos tornarem-se uma coisa absolutamente discricionária e poderem demorar meses a serem feitos.
Esses meses, podemos especificar?
6 meses, 7 meses.
Isso é mau.
Pelas cadeias de livrarias, e as pequenas livrarias têm dificuldade.
Isso pode quase estragar a programação de uma editora?
Pode. Pode estragar a programação da editora, pode fazer com que o catálogo da editora seja sugado pelos grandes grupos editoriais, pode causar várias coisas.
E isso tem sido crescente com a constituição de grupos fortes, como tem sucedido nos últimos anos.
Exatamente.
Tem sido crescente essa tendência de ficarem para o fim da lista de pagamento?
Ah, sim.
Luís, desculpa-me interromper, mas aquilo que a Ana está a dizer é extremamente importante, porque fala-se muito na concentração editorial, mas esquece que a concentração editorial resultou de um fenómeno prévio, que foi a concentração também da rede livreira. E o problema é que hoje a rede livreira tem um peso tão grande...
E também se forma por blocos.
Também se forma por blocos e tem um peso tão grande que pode, como a Ana Pereirinha dizia, estrangular completamente as editoras que não tenham, digamos, uma solidez financeira que lhes permitam resistir a isto que ela disse, que é estar 6, 7, 8 meses sem receber. Se uma editora grande consegue ter solidez financeira para resistir a isso, e por outro lado também tem força de ombro para dizer, ó senhores, se não me pagam, eu não lhe dou livros, não é? Mas por outro lado também tem resistência financeira para aguentar 6 meses sem receber, uma editora média ou uma editora pequena pode não resistir a isso, e pode ficar sem meios, como ela também dizia, para ficar exposta a que venham os grandes grupos ou as grandes editoras roubar-lhe autores.
Vejamos o que diz um novo jogador no mercado, um jogador, uma editora que vem com um nome sonante de Espanha, a Planeta, mas em Portugal, de que Cristina Ovidio é editora, está a completar um ano. Presumo.
A completar um ano,
precisamente. Para estes dias. Como é que foi esse ano de estreia em Portugal, Cristina Ovidio, que vem já de uma longa experiência na Oficina do Livro, agora na Planeta? Obrigado a todos por estarem aqui na Antena 2. Como é que foi este ano de estreia, Cristina?
Boa tarde. A Ana Pereirinha falou dos irredutíveis gauleses, eu falo do Império Contra-Ataca. Porque a Planeta já esteve em Portugal associada a Dom Quixote e agora está a jogar a solo. E eu sou responsável pelos autores lusófonos, portanto, mais dedicada à parte dos portugueses, brasileiros, africanos. E este ano, que é um ano, quer dizer, a criar um catálogo que é extremamente estimulante e apaixonante, uma coisa de raiz, portanto, e para o mercado português, aproveitando, obviamente, a casa-mãe, não é? Portanto, a casa que nos suporta e que nos secunda e que nos dá a proteção toda, mas depois criar uma coisa de raiz. Portanto, eu não tinha autores e criei, obviamente, e neste momento estamos a engordar, digamos assim, a editora e a convidar, e de certa forma com trabalho, com profissionalismo e com credibilidade, a conquistar autores portugueses que já estão, enfim, a ser assediados, como nós sabemos, por todas as editoras, e de certa forma também temos uma apetência também para autores brasileiros, o caso do Zuane Ventura, que entretanto acabamos de reeditar a Inveja, para que podemos conquistar um mercado também para além fronteiras.
Essa conquista foi bem sucedida quando a estreia ocorre no ano de profunda crise nacional e internacional?
Eu não posso considerar bem sucedida, porque ainda não nos podemos pronunciar concretamente sobre isso. É claro que nós temos um autor de marca, que é o Mário Zambujal, que de certa forma, e correu muito bem, porque é um autor já conceituado. O Manuel Valente estava há pouco a dizer que, efetivamente, os bons autores são muito difíceis de vender e não vendem. Há casos de bons autores, como é o caso do Mário Zambujal, que é um autor de inquestionável talento, não é? Pela sua personalidade, pela capacidade de comunicação, consegue conquistar também um público mais dilatado. Isto é um caso que eu penso um caso excepcional.
Excepcional até pela comunicação que foi feita. É. Assim por alto, quantas entrevistas e quantas apresentações deu Mário Zambujal, que se ouviu?
Mário Zambujal deu cerca de 160 entrevistas, para além de ter feito um péreo pelo país.
160, ouvi bem?
Sim, sim. Muitas entrevistas. Foi
aos média portugueses, Mário Zambujal deu 160 entrevistas.
Sim, 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 sim. Muitas entrevistas.
Quer dizer,
foi um recorde e fez um péreo também pelo país. E, portanto, é um autor que, pela sua capacidade, pela sua presença, pelo carinho que transmite, porque o Mário também, para além de um autor de inquestionamento, o talento, é um autor muito próximo dos leitores, e isso também é muito importante, porque para além da escrita, nós temos que pensar que o autor, pela sua presença, pela forma de comunicar com os leitores, fomenta uma tal proximidade que os faz conquistar, e portanto daí também criar uma apetência para ler os seus livros. E aliás, pelas correntes escritas nós podemos constatar que os autores que têm muito sucesso, por exemplo, nas mesas, acabam por conquistar um público. Na livraria, por exemplo, a própria presença do Zuenir Ventura, porque
fez,
de facto,
a
grandeza fez vender muitos livros. Foi o autor, a Livre Inveja foi o livro mais vendido da livraria, e por isso mesmo, pela sua presença. Portanto, o público fica tão conquistado pela sua simpatia, pela sua presença, pela sua humanidade, que acaba por interessar-se também, inevitavelmente, pelos livros, pela sua escrita.
E acontece mesmo com... É já uma resposta a uma pergunta que naturalmente vos colocarei sobre as vantagens e a importância de estar nas correntes descritas. Outro senador, Carlos da Veiga Ferreira, que acabou de chegar, editor da Teorema, que pertence ao Grupo Leia. Se a Planeta ou outras editoras são o Império Contra-Ataque, enfim, a Leia será a Estrela da Morte. Dentro do seu último ano de edição, Carlos da Veiga Ferreira, não aconteceram muitas mudanças no seu caso?
No caso da Teorema, concretamente, não. Mas
no mercado, o que é que se alienta?
Não são sensíveis ainda. No mercado é o admirável mundo novo. Não? Estamos a assistir a coisas...
O último ano trouxe coisas novas?
Os últimos
Conseguimos
dois
ter
anos.
Aqui coisas novas para falar todos os anos?
Os últimos dois anos significaram uma alteração completa do quadro editorial português. Os grupos concentram-se, vão continuar a concentrar-se. Sabe-se que há um grupo...
Há novidades para saírem.
Sabe-se que há um grupo que está à venda
dias.
E que alguém comprará. E isto tem alterado tudo. E tem alterado tudo, nem sempre no bom sentido. Por exemplo, a forma como os grandes grupos ocupam as livrarias, de facto, torna quase impossível que uma pequena editora resista. Não é? A forma como os livreiros concertados com os grandes grupos fabricam autores, também é completamente diferente. Por isso, eu e o Manel, que somos muito mais antigos, sabemos que nunca se publicou tanto autor português como agora. E eu pergunto, justifica-se? São todos...
Qual é a resposta?
Eu acho que não, que não justifica, mas que tem a ver com esta ânsia de se
Quem nos está a ouvir...
De publicar, publicar,
e são muitos
publicar.
Milhares. É uma boa oportunidade para enviar os manuscritos?
Se calhar é, se calhar
que
é.
Conhece o editor?
Porque, de facto, nunca se publicou tanto autor português como agora. Faz-me lembrar uma época que... antiga, em que em Espanha também todas as semanas apareciam pelo menos três ou quatro génios nas páginas do El País, a maioria desses génios desapareceram, mas eu também não acho que isto seja um mal, porque havendo muita produção, comparando com o cinema americano, há sempre filmes americanos bons, porque eles fazem milhões, não é? E, Carlos, portanto, alguns são bons.
Este foi o ano em que, finalmente, as associações de editores se entenderam e se reuniram, unificaram. Foi neste ano.
Pois, foi neste ano,
foi
2009.
Neste último ano. Isso foi muito importante para o mercado.
Também
público.
Teve um bocado a ver com esta lógica de grupos. Os grupos entenderam-se, não foi preciso pôr tanta gente de acordo. Os grupos entenderam-se.
Já estava tudo misturado.
Mas, também, se olharmos para a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, o que é a direção? São os grandes grupos. Presidente, Grupo Abel, Vice-Presidente, Porto Editora e Leia. Das livrarias, Corte Inglês e FNAC. Portanto, os pequenos editores, pouco espaço têm. E os pequenos editores, no ano passado estava connosco o João Rodrigues. Uhum. Na altura, editor independente,
perante
dois vendidos aos grandes grupos. Este ano o João Rodrigues já estaria aqui como membro de um desses grupos. E, portanto, estamos a falar de facto de um mundo completamente
novo. O admirável mundo novo, como dizia
que terá que tem de certeza muitos inconvenientes, mas também terá vantagens, e uma delas é permitir de facto que estes grupos, apesar de tudo, têm um nicho onde se pode continuar a publicar boa literatura, e portanto, e se calhar as pequenas editoras não terão capacidade para resistir e vão perdendo autores.
Falaremos para o ano, certamente, de algo que é bem provável que aconteça nos próximos dias, a venda das livrarias Bertrand e do grupo que envolve também as editoras Bertrand, Quetzal, mas não vale a pena especular. Sim, será provável notícia dos próximos dias e até poderíamos já aventar, mas seria especulação. Neste último ano, a Feira do Livro manteve-se em abril. Manteve-se com que balanço, Ana Pereirinha?
Num ano em que, de facto, isto sempre falando do ponto de vista dos pequenos editores, o problema era a liquidez, a Feira do Livro teve um balanço muito positivo. Aliás, não é por acaso que se verificou que vários pequenos editores, pequenos não digo pequenos de dimensão, ou seja, pequenos editores atualmente já são todos aqueles que não pertencem a grandes grupos, mas não é por acaso que se verificou uma espécie de escapatória, que foi os próprios editores organizarem várias feiras por si, organizarem feiras dos seus próprios livros e fazerem ao longo do ano várias feiras de oportunidades, etc., um pouco por todo o país. Porque, de facto,
são as festas do livro, se não me engano. Enfim, pelo menos este é um dos modelos.
São festas, são acontecimentos, é o Dia dos Namorados, é o Natal.
Isso é bom?
Eu acho que é uma solução, ou seja, em tempo de guerra não se limpam armas vai-se tentando sobreviver. É bom, eu acho que é bom.
Ao longo deste último ano, ainda não escutei Manuel Alberto Valente, o seu olhar é de que foi um ano positivo para a edição em Portugal?
Isso é uma afirmação de uma grande responsabilidade. Foi um ano positivo para a edição em Portugal.
Assim, somando tudo.
Eu tenho muita dificuldade em responder a essa pergunta, porque, sobretudo porque nós estamos, como já aqui foi dito, nós estamos numa... E o Carlos Veiga Ferreira disse isso de uma maneira muito explícita. Nós estamos num momento de grande transformação. De uma radical transformação.
Quer dizer, que já aconteceu, que está, ou que ainda está para acontecer uma boa
não,
parte?
Não, que já aconteceu e está para acontecer. Sim. Quer dizer, não, agora mesmo foi dito, assim de passagem, quer dizer, a venda do Grupo Bertrand, que está do Grupo Bertrand, não do Grupo Bertelsmann, portanto, que é Círculo Leitores, Temas e Debates, Bertrand, Pergaminho, Quetzal,
é o pacote todo.
Quetzal, livraria, 50 e tal livrarias, etc., que está iminente, quer dizer, saber se há a decisão no próximo mês de março, portanto, daqui a umas semanas, pode alterar outra vez radicalmente o panorama da edição portuguesa, ou pela entrada de um novo player, ou pelo reforço enorme de um dos players existentes. Portanto, nós estamos num momento de tão grande transformação que é muito difícil dizer o ano foi positivo, o ano foi negativo, é muito complicado, epá, de um modo sério,
aferir
uma coisa dessas. Estamos realmente neste momento em cima do fio da navalha. E não será, nada será inocente, quer dizer, as coisas vão-se mudar radicalmente na situação portuguesa. O que não é de espantar é porque, ao fim e ao cabo, foi mais uma vez a confirmação de uma coisa que eu digo sempre por brincadeira, que é que tudo chega a Portugal 10 anos depois. E que, portanto, é ótimo, porque quando o mundo acabar, os nossos amigos estrangeiros podem vir para Portugal, porque em Portugal o mundo só acaba 10 anos depois. Isto que a gente está a assistir agora em Portugal aconteceu em Espanha, aconteceu em França, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu em Inglaterra, há 6 anos atrás. Chegou agora a nossa vez. Portanto, eu acho que nem vale a pena chorar sobre o leite derramado. Não vale a pena chorar sobre
nem
o leite
chorar,
derramado.
Nem celebrar,
chorar. É uma nova realidade e cada um vai ter que se habituar a esta nova realidade. E já agora, deixa-me, Luís, dizer uma coisa que me parece muito importante em relação àquilo que normalmente se designa por pequenas ou médias editoras. O grande problema deste país é o facto de não existir um grupo forte de livrarias independentes. Porque, por exemplo, num
Quando
país...
diz um grupo forte de livrarias independentes, não é, um grupo... é uma associação de livrarias independentes?
Não, é um conjunto de livrarias independentes...
Não formadas em...
Não,
em
um conjunto de livrarias independentes...
Que constituíssem uma boa porcentagem do mercado de livros.
Que assegurassem a produção das editoras mais pequenas. A gente vê isso em França. A gente vê isso em França, em que um livro pode passar ao lado das FNACs e das grandes cadeias e mesmo assim ser um sucesso enorme.
Em Portugal,
isso não, não é impossível.
Que venha a
é impossível.
Sociais,
neste momento, porque não há livrarias independentes. Uhum. Há uma ou duas ou três, a gente conta-as pelos dedos de uma mão. E, portanto, elas não podem assegurar a produção das editoras mais pequenas, que não podem passar pelo vampirismo das grandes cadeias livreiras, onde se paga. O público muitas vezes não percebe quando um livro está na monta, foi pago para estar na monta. Quando um livro está em destaque, foi pago para estar em destaque. Quando um livro aparece num catálogo de novidades de Natal, foi pago para estar nesse catálogo.
Com um pressário diferente para cada altura do ano, para cada época, é algo interessante que o público em geral não sabe, mas é assim que aquele livro lhe aparece de frente quando entra na livraria.
Essa era uma das coisas que eu queria dizer, é que de facto também na comercialização assistimos a uma reviravolta total. E hoje temos livros como temos o mercado da roupa. Hoje eu próprio hesito às vezes em comprar um livro e penso, epá, para a semana, livros que aparecem quando surgem a 25€, um mês depois ou 2 meses depois podem custar 3€. Não é? E isto também deriva de facto da concentração, quer na produção, quer depois no retalho, porque é possível concertar entre um grande grupo e uma grande cadeia, uma campanha de preços completamente inusitados e que em muitos casos se calhar violam a lei de preço fixo, mas em Portugal também se viola tudo sem grande problema, portanto, essa é mais uma lei que se violada todos os dias, mas sem importância. Mas, de facto, para o leitor também é simpático poder comprar o livro quando ele custa 3€, mas o leitor tem dificuldade em perceber porque é que ele custava antes 25, ou 20, ou 17, não é?
É um mercado em profunda mudança, alguma aliciante, outra a criar problemas sérios, nomeadamente às pequenas editoras. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa sobre isto, se não, perguntava-vos. Ana?
É, porque assim, eu de facto parece que estou aqui com uma voz da desgraça e não é isso, porque eu acredito que apesar dos grandes grupos editoriais estarem a lançar, como disse o Carlos, centenas de autores portugueses todos os dias, quando um grupo editorial lança um autor português, não é para ele vender 3 mil, é para ele vender 30 mil. E se não vende 30 mil à primeira, ou se pensam que ele vai vender 20 mil, mas afinal só vende 3 mil, deixa de interessar ao grupo.
Ao grande grupo.
Ao grande grupo. Quando um pequeno editor resolve lançar um autor, não está à espera de ter um grande retorno. E, portanto, um autor para se afirmar solidamente, ainda continua a acreditar, provavelmente sou uma alma romântica, e acho que sou, que um autor, mesmo daqueles que não vendam muito, que não interessam, portanto, aos grandes grupos, precisa de tempo para se afirmar e para crescer. E foi isso que aconteceu a todos aqueles que estão agora a ser, entre aspas, roubados pelos grandes grupos editoriais.
Passaram por uma gestação nas pequenas editoras. Exatamente. E agora foram assediados pelos grandes editores.
Portanto, acredito que, como nos outros países, fatalmente, os pequenos editores que conseguirem sobreviver terão o destino que pode ser um bocadinho cínico, mas que é real, que é de incubadora de novos autores literários e de qualidade para os grandes grupos virem sugar daqui a uns anos, quando eles já estiverem prontos para vender.
Maduros.
Concordo inteiramente com
a Ana. Alguma coisa a fazer em relação a isso? Ou é negócio?
Não, é assim, ou continuamos a descobrir autores com prazer e a ter, quer dizer, não, já sabemos que não vamos nem ganhar medalhas, nem ter grande reconhecimento futuro, mas ou se continuar a fazer isto por prazer e por acreditar naquilo que se está a fazer, ou então, quer dizer, desiste-se e vai-se para outra coisa, mas eu acredito que há caminho e fatalmente tem de se continuar a fazer aquilo em que se acredita, que se gosta.
É que mudou, desculpa só uma coisa, é que mudou tudo. A gente esqueceu-se de dizer aqui uma coisa que também mudou, que foram os próprios autores. Quer dizer, hoje há uma consciência profissional, digamos assim, do autor, que é muito maior do que havia há 30 ou 40 anos. Há 30 ou 40 anos ninguém pensava em viver da escrita.
Consciência profissional e ambição?
E ambição. E ambição.
Grupos multinacionais.
Não, o jovem autor hoje, e muito legitimamente, quer viver da escrita. Há 40 anos os nossos escritores eram médicos, advogados, professores. Hoje os jovens autores têm 25 anos, escrevem um livro e querem viver da escrita. E, portanto, estão muito mais expostos ao cheque.
Não é viver, é comprar uma casa, comprar um carro.
Portanto, estão muito mais expostos ao cheque.
Mas eu penso que, Manuel, há um casamento perfeito. Os novos autores precisam dessa tal promoção e, obviamente, que as editoras pequenas não têm a capacidade para os promover, e significa gastar dinheiro, não é verdade? Mas depois precisam daquele ambiente caseirinho do editor que os acompanha.
Exatamente.
E que está com eles. E isso é muito importante também. Porque o que acontece, e que os autores se têm, de facto, lamentavelmente queixado, é que vão para as grandes editoras e não têm intervenientes, não têm ninguém, não têm rosto. Ele fala com quem? Quer dizer, e, portanto, há a figura do editor, e eu também sou como a Ana Pereirinha, sou uma romântica idealista, e acredito que a figura do editor seja importantíssima. E a realidade é que muitos escritores têm seguido os editores, a figura do editor. Agora, desde que também a casa permita a sua promoção. Portanto, nós temos aqui, efetivamente, e nós temos que, em primeiro lugar, e é muito importante, em primeiro lugar, nós temos que julgar com a carreira do escritor e pensar nele. Se eu estiver numa editora que eu sei que não tem capacidade para o promover e que vou tratá-lo mal, eu, de certa forma, com muita pena minha, não é? E com muito ciúme e inveja, terei que pensar que talvez ele, enfim, terá que seguir outro caminho. De maneira que eu tenho que garantir as duas coisas, para já o acompanhamento literário, o acompanhamento de carreira, mas também a sua promoção. E isso, esse casamento às vezes é um pouco difícil.
Carlos, para rematar.
Sim, mas também não tenhamos ilusões. Os grandes grupos têm uma menor capacidade de promoção. Mas muitos dos livros que promovem brutalmente vendem pouquíssimo. E os grandes grupos fazem contas também. E, portanto, quer dizer, não basta ser publicado por um grande grupo, é publicar muito. Em alguns casos ajuda, mas não é suficiente. E, portanto, também não vão ser os grandes grupos que vão apostar até ao suicídio. Por outro lado, Essa função de incubação, assistimos a isso nos outros países todos, há pequenas editoras que descobrem, mas de facto, ao segundo livro, o autor muda para um grande grupo.
As correntes descritas em 11ª edição, é já rotina, tradição encarar este momento, este evento como o arranque do ano editorial, é também tradição esta conversa que olha o último ano na indústria do livro, porque de uma indústria se trata, com muitas outras componentes. Porque falamos de livros, olhamos a história do que vai acontecendo em épocas de profundas transformações. As correntes descritas a norte, como outros belíssimos encontros que vão nascendo, a Escritaria de Penafiel, o Literatura em Viagem de Matosinhos, é a Norte que entre 308 municípios se aposta mais em festas do livro, em eventos do livro. Quem é que trouxe a Pova de Varzinha na Pereirinha?
Trouxe um autor português, que é o Paulo Moreiras.
Uhum.
Um livro recente que saiu em outubro, chamado Os Dias de Saturno, que é um romance histórico com uma componente muito, muito própria, várias componentes próprias e típicas do Paulo Moreiras.
De quem também temos aí o elogio da Ginja.
O elogio da Ginja. E que, infelizmente, não está disponível neste momento o primeiro romance dele, que é um romance pícaro belíssimo, chamado A Demanda de Dom Fus Bragatela, que foi lançado há uns anos na Temas e Debates, e que tem três características assim muito fortes. A primeira é um sentido de humor e do picaresco que é absolutamente único no panorama atual e dos jovens escritores, porque ele é um jovem escritor. O segundo é um prazer da linguagem e da linguagem antiga, portanto ele faz romance histórico, mas faz uma busca da língua e recupera expressões e inventa expressões que são uma verdadeira delícia. E a terceira é a delícia do palato, porque ele é um excelente cozinheiro, um excelente gourmet, gosta imenso de ter prazer em comer e em beber, e isso reflete-se
no
livro para degustar com todos os sentidos.
Manuel Alberto Valente, quem é que trouxe da Porta Editora à Póvoa? Uma pequena embaixada?
Não, uma pequena embaixada de três autores, duas autoras portuguesas, Inês Botelho e a Tânia Ganho. Inês Botelho com um romance que se chama O Passado que Seremos, a Tânia Ganho com um romance intitulado A Lucidez do Amor. Não são propriamente revelações, porque quer uma quer outra tinham já publicado livros noutras editoras, mas pronto, foi, digamos, a concretização de uma coisa que é importante para nós, que é publicar autores portugueses e apostar nos autores portugueses. E por outro lado, um autor espanhol, o Ricardo Menéndez Salmón, de quem tínhamos publicado ano passado Ofensa, e que agora aqui na Póvoa apresentamos Derrocada, o segundo volume daquilo que a crítica espanhola chamou a Trilogia do Mal. Ricardo Menéndez Salmón, que na minha opinião, e na opinião da crítica espanhola, é efetivamente um dos nomes mais importantes da nova literatura que se está a produzir no país vizinho.
E a Teorema, Carlos Abagaia Ferreira, fez-se representar por...
A Teorema trouxe este ano menos autores do que é costume. E não trouxe nenhuma autora contra os seus pergaminhos bem afirmados nestas correntes. Não, trouxe um espanhol, o Armas Marcelo.
JJ Armas Marcelo.
Que já tinha sido publicado um livro pela Don Quixote e que eu decidi começar a publicar. Eu, com um romance que eu considero muito bom, que é uma revisitação dos anos terríveis da ditadura argentina. E também comigo trouxe o Rui Zinck, que tem estado agora a publicar na Teorema e que penso que irá continuar.
O Aníbal Leitor, é a primeira vez que estamos a ver estes livros à venda ou não?
É porque esse livro,
aqui na Póvoa do Brasil,
você estará lembrado, esse livro foi feito para oferecer no dia do Mundial do Livro pela FNAC. E fez uma edição bastante grande, que foi rapidamente desapareceu, e 3 ou 4 anos depois o Rui fez alguma adaptação e mudamos o formato e mudamos tudo isso. À venda no circuito comercial é a primeira vez que o livro existe, é a primeira edição comercial do livro. E espero publicar um livro novo dele em outubro ou novembro.
Outra embaixada veio pelas mãos da Planeta, que
este ano,
pelo segundo ano, no espaço um ano de vida, mas duas edições das correntes, traz um grupo de autores. Quatro.
Vamos um espanhol, eles. Isaac Rosa, autor do País do Medo, que recebeu o prémio José Manuel Lara. O Zuenis Ventura, a sua estreia nas correntes, com a Inveja, com a reedição da Inveja. O Mário Zambujal,
que já falámos.
Também
160,
a sua.
Eu ainda não, tirei da cabeça as 160 entrevistas.
Nem sei. E também a sua estreia nas correntes. E, aliás, o Mário Zamejá já tinha sido convidado inúmeras vezes e, entretanto, tinha assim uma atitude um pouco resistente.
Não se nota nada. Olhando para aí.
E a sua estreia e o Sérgio Luís de Carvalho, que com o destino do Capitão Blanc, que é um romance histórico passado na Primeira Guerra Mundial, e que lançou outro, que é Nas Bocas do Mundo, que é uma recolha de expressões idiomáticas. Portanto, o Sérgio Luís de Carvalho tem uma formação de história e já é um autor muito premiado de romances históricos, que publicou no Campo das Letras e agora está connosco na Planeta.
Ficava a conversar convosco umas boas mais horas, porque são todos profissionais com vasta experiência. Cristina Ovidio, da Planeta, Ana Pereirinha, da Quidnovi, Carlos da Vega Ferreira, da Teorema, e Manuel Alberto Valente, da Porta Editora. Gostava de perguntar-vos, por exemplo, quem é que não publicou um livro de vampiros ou sobre vampiros no último ano, que é o que vai atravessando mais as livrarias ou as temáticas do que aí vem dentro do que ao público se torna mais apetecível.
Agora parece que vem os anjos.
Os anjos.
Agora
os, anjos. Os anjos são os próximos vampiros.
Exatamente,
então.
Exatamente.
Já ouvi falar em zombies.
Zombies também.
Zombies, precisamente.
O Teorema não publicou,
né? Isso é que o Manuel Alberto Valente estava a dizer que o mercado é vampiros.
Há bons livros de vampiros, atenção.
Vampiros assustam-me.
Muito bem, apesar de tudo, são
não
mais.
Não quero ficar com a ideia, porque vou ter pesadelo.
Foi um prazer ter-vos aqui. Muito obrigado, em direto na Antena 2, a acompanhar a 11ª edição das Correntes Escritas. Daqui a pouco vamos escutar o escritor argentino Pablo Ramos. Ele lançou aqui na Póvoa A Origem da Tristeza.